Nós vamos abrir a edição desta quarta-feira falando sobre a nova lei de regularização de edificações. E conosco aqui nos estúdios, Vinícius Bosa, presidente do IPC, é quem vai nos orientar e tirar essas dúvidas em torno dessa regularização, em torno dessa legislação municipal. Vinícius, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Vamos hoje falar um pouquinho sobre a nossa lei de regularização de obra, quem construiu em desacordo com o nosso código de obras vigente lá no passado, né, há mais de 5 anos, hoje está com a oportunidade de regularizar a sua edificação. Lógico, dentro dos padrões do município, né, desde que essa edificação esteja com um laudo de segurança, ela não precisa cumprir todas as normas do Código de Obras, mas tem que ser uma obra estável e tem que ter um responsável técnico também. Dessa forma, a gente vai conseguir regularizar essa pessoa ali que está com seu imóvel de forma irregular para que possivelmente eles queiram vender, queiram fazer um negócio no imóvel ou financiar até levantar um dinheiro com o próprio imóvel para que ele possa estar aí dentro da nossa legislação.
Ou seja, Vinícius, basicamente essa lei ela estabelece alguns parâmetros, algumas regras da construção civil aqui na cidade de Cascavel. É claro que a pessoa que ainda vai construir, naturalmente ela já vai construir dentro dessas regras. Mas a gente sabe que tem alguns imóveis em Cascavel que foram construídos no passado e que estão fora dessas regras. Seria isso, basicamente?
Isso mesmo. Tem imóveis que foi reformado, né? Foi construído há 20, 30 anos atrás e não tinha uma legislação, né, permanente. Às vezes a pessoa acabou não contratando um responsável técnico, foi lá e fez um puxadinho na casa. Então, está fora dos padrões. Então, essa pessoa antes não conseguiria regularizar esse imóvel porque não estava atendendo 100% do Código de Obras. Então, a gente fez essa lei. Essa lei é uma forma temporária, né? Ela vale para imóveis que foram executados há mais de 5 anos, então não vale para imóveis novos, né? Então, nós vamos abrir essa brecha, né, para que essas pessoas possam regularizar essa edificação até o mês 10, né, até o mês de outubro desse ano, para que eles possam fazer essa regularização e posteriormente a isso não vai ser aberta uma nova oportunidade de regularizar. Então é muito importante que quem queira regularizar seu imóvel, quem está com seu imóvel de forma irregular, procurar um profissional técnico, né, para fazer essa regularização desse imóvel e ficar com os documentos de forma ok perante a prefeitura.
Bom, você já nos adiantou a relação ali dos 5 anos, que no caso são para imóveis construídos passado esses 5 anos, mas em relação ao tipo de imóvel, qualquer tipo de imóvel, são imóveis específicos?
Imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis industriais, todos os imóveis, né, todas as edificações podem ser regularizadas.
Sendo casa-terra, sobrado... Muito bem. E existe algum tipo de imóvel ou de situação que não se enquadra nessa regularização?
Se a pessoa construiu em um terreno público, não se enquadra nessa situação. Se a pessoa construiu na margem da rodovia, também não se enquadra nessa edificação, nessa regularização. Se tem um imóvel que tem um problema de segurança, não se enquadra, né, nessa regularização. Nós estamos só fazendo o que surge muito. Nós já temos lá em torno aí de 100 processos lá sendo protocolados perante essa lei. O que acontece muito? Se eu comprou uma casa lá no Floresta, no Guarujá, num bairro antigo de Cascavel, e acabou refazendo, né, fazendo um puxadinho, fazendo um setor, e a pessoa não consegue regularizar isso aí porque algumas coisas não atendem. Por exemplo, a pessoa pode hoje construir em 60% do terreno, a pessoa construiu em 65%. Então ele não consegue regularizar devido a ser uma obra antiga, né, que foi feita lá sem um responsável técnico. Dessa forma, ele pode procurar um responsável técnico agora para regularizar essa edificação e ficar tudo ok perante a prefeitura, né, emitindo seu alvará de construção, seu habite, de forma regular.
Ou seja, não é porque foi feita uma irregularidade em outros anos que o morador, o proprietário, precisa permanecer nessa irregularidade. Existem ali algumas soluções, desde que acompanhadas de um profissional, enfim, de um técnico, para colocar isso em dia, não é?
Isso mesmo. O que acontece bastante? Às vezes a pessoa pode construir lá, ocupar 60% do terreno, e a pessoa ocupou 70% do terreno. Então ele não consegue regularizar. Isso daí a pessoa consegue regularizar. Por exemplo, janela indivisa, isso não pode ser feito. Ele tem que fazer um acordo, né? Então ele não pode ser regularizado. Alguns critérios do nosso Código de Obras, perante essa lei, eles vão ser... levado em consideração que, como foi um imóvel antigo, a gente faz aprovação, mas os imóveis novos não podem.
Isso. Eu te perguntei há pouco sobre os tipos de imóveis que não podem ser regularizados e você mencionou quais são eles. Mas é diferente de estar em desacordo, certo?
Isso mesmo. São terrenos públicos, vamos dizer, a pessoa invadiu um terreno público, daí a pessoa quer regularizar. Não, não pode. Né? Ela está em cima de um terreno que não é dela. Ah, a pessoa construiu na margem da BR-277. É uma faixa não edificável ali, então não tem como a pessoa regularizar isso aí, a gente não vai regularizar isso aí. É somente para imóveis ali que cometeram, como se fosse infrações pequenas, né? Por exemplo, ah, construiu um pouco a mais do que poderia, construiu, você tem que deixar um recuo de 3 metros na frente do seu imóvel. A pessoa avançou um pouco esse recuo. Então, nesses casos, a gente consegue regularizar. Casos, por exemplo, de igual eu citei anteriormente, não é possível.
Então, a palavra desacordo quer dizer aquilo que pode ser regularizado.
Isso mesmo.
Muito bem. Importante essa diferenciação, porque existem ali algumas condições que acabam não permitindo essa regularização, pelo menos não dentro desses parâmetros, dentro desses moldes. Isso tem um custo? Há alguma cobrança de multa? É necessário algum pagamento para essa regularização, Vinícius?
Sim, devido a pessoa ter construído de forma irregular, né? Então nós cobramos, né, a prefeitura cobra em torno de 0,5 UFM por metro quadrado que foi construído de forma irregular. Então, a pessoa que construiu de forma irregular vai pagar uma multinha porque, na época, não procurou, fez o que deveria ser feito, né? Que é procurar um responsável técnico para fazer a obra de forma regular. Então, devido a isso, é colocada essa multa. Para pessoas que ganham até 2 salários mínimos, recebem PPC, Bolsa Família, essa taxa não é cobrada.
Isso. E como iniciar esse processo? Porque, às vezes, o proprietário ele não sabe quem procurar, ele não sabe nem por onde começar, quais documentos ele precisa reunir. Qual é o passo a passo, o procedimento?
Primeiro procedimento ele é contratar um responsável técnico. Pode ser um engenheiro ou um arquiteto, né, que tenha o conselho de classe de forma regular. Aí o profissional responsável técnico vai fazer todo esse processo. Não é um processo tão simples de ser feito, vai precisar lá da matrícula atualizada do imóvel, vai precisar do projeto, vai precisar do laudo de solidez da edificação, vai precisar de uma série de documentos que esse responsável técnico ele é responsável por entrar com esse processo dentro da prefeitura, sendo ele tem também ter uma anotação de responsabilidade técnica. O profissional, o responsável técnico, vai saber orientar bem essa pessoa. Então, é muito importante que ela procure um responsável técnico, porque se ela não tiver um responsável técnico pelas edificações, ela também não consegue fazer esse protocolo.
E em relação aos prazos para essa regularização?
Nós temos até o mês 10, né, até outubro, para a pessoa poder entrar com esse projeto de regularização. Posteriormente a isso, não serão aceitos protocolos. A lei vale até outubro. E depois que a pessoa protocolar esse processo, ela tem mais 6 meses para sair o habite-se de fato.
Bom, já que você falou do habite-se, o habite-se é o documento que garante que está tudo regularizado. Explique para nós o que é essa documentação.
O habite-se ele é um documento que a prefeitura emite, né, posteriormente ao alvará de construção, que ele serve para dizer que a obra está ok perante a prefeitura. Então, no habite-se é verificado se a pessoa fez a calçada na frente da casa, no habite-se é verificado toda a condição do imóvel, para que ele possa ser ocupado. Então, lá tem que ter banheiro, tem que ter janela. Então, toda essa questão é avaliada no habite-se.
E o que é interessante, Vinícius, que essa documentação ela é pertinente, como você colocou no início até da sua fala, no início da entrevista, para quem, de repente, está fazendo uma transação comercial, está colocando um imóvel à venda, seja ele comercial ou residencial, o comprador, ou seja, o futuro proprietário, dono do imóvel, ele também já para ele se inteirar se aquele imóvel está ou não dentro da regularidade, porque às vezes ele pode acabar comprando, adquirindo o imóvel, não sabe que está irregular e vai ter que providenciar tudo isso posteriormente, não é?
Com certeza. É muito importante porque quem vai comprar um imóvel, ele vai financiar. 90% das pessoas acabam financiando, ele não tem o dinheiro para pagar à vista, ele vai financiar. E para que o banco possa financiar esse imóvel tem que estar regular perante a prefeitura. Então, o que acontece? Tem que estar verbado no registro de imóveis. A pessoa vai comprar, vai vender uma casa. A pessoa tem lá a casa construída, mas não tem documento nenhum da casa, não tem uma BITS, não tem uma vara de construção, aquela casa não está averbada. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é regularizar o imóvel, depois que tem esse BITS, leva no registro de imóveis, faz a averbação na matrícula, aí sim o banco vai fazer a análise desse imóvel. Antes disso, ele não consegue fazer a análise e acaba não saindo o dinheiro do financiamento. Então, essas pessoas acabam procurando a regularização somente quando vão vender. Então, às vezes, quando a pessoa for vender, a lei não está válida. Por isso, é muito importante que quem construir de forma irregular procure já, regularize o seu imóvel, para que lá na frente não precisa... tenta regularizar e não tem como, porque não tem lei vigente.
Muito bem. Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Vinícius Bosa, presidente do IPC, o Instituto de Planejamento de Cascavel, sobre a nova lei de regularização de edificações. Havendo dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 991377533. Vinícius, essa lei, ela regulamenta apenas os imóveis que estão dentro do perímetro urbano de Cascavel e, no caso, os rurais, é uma outra legislação, é um outro regramento?
É somente para os imóveis que estão em perímetro urbano, por qual motivo? No perímetro rural, nós não temos uma lei específica que é um código de obras que eles têm que atender. Vamos dizer, na área rural não tem lá um coeficiente máximo de aproveitamento, não tem área de permeabilidade máxima. Então, é somente para quem está dentro do perímetro urbano de Cascavel.
No caso, então, falando um pouquinho da área rural, seria algo mais relacionado à questão, por exemplo, dos parcelamentos irregulares, que foi um problema, inclusive, registrado ano passado aqui em Cascavel, não é?
Isso mesmo. O parcelamento irregular de imóveis é outra coisa, não tem nada a ver com as edificações. Aqui a gente está fazendo regularização somente das edificações em terrenos. A gente não abriu uma lei específica, por exemplo, para loteamento de chácara, para esse tipo de...
Certo. Então, quem tem propriedade rural, aí já é uma outra situação, não se enquadra aqui nessa regulamentação, nessa lei das edificações aqui em Cascavel. E, neste caso, já falamos do prazo, já falamos da documentação necessária, é passar, então, buscar o apoio técnico do IPC para fazer todo o procedimento, certo?
Isso mesmo. A pessoa tem que contratar um responsável técnico para que daí esse responsável técnico entre em contato com o IPC. Nós fazemos nosso sistema totalmente digital, né? Não tem como fazer um protocolo físico. É 100% pela prova digital. Então, bem rápido também. O processo demora normalmente aí em cerca de 20 a 30 dias para fazer a primeira análise, né? Então, um processo rápido para que a pessoa saia com esse documento na mão o quanto antes.
Muito bem. Vinícius, aproveitando a sua presença aqui no programa, o ano de 2025 para o IPC foi um ano de alguns anúncios importantes em relação a recursos para obras estruturantes aqui no município de Cascavel. Eu queria que você falasse um pouco dessas obras, porque, claro, isso ajuda, contribui na estruturação do município, enquanto urbanização, enquanto legislação. Afinal de contas, é um município que, se está crescendo a sua população, isso acaba também refletindo num crescimento em termos de estrutura e de urbanização. E o IPC está muito presente nesse crescimento, não é?
Isso mesmo. A pedido do nosso prefeito Renato Silva, né, nós fizemos um resumo de todos os projetos e todas as obras que a gente conseguiu concluir no ano de 2025 e chegamos ao total de 38 projetos estruturantes para dentro do município de Cascavel. Um investimento em torno de 250 milhões de reais em projetos. Um dos projetos principais que a gente conseguiu concluir foi a trincheira da BR-277, que dá acesso ao Cascavel Velho, né? Essa obra deve ser licitada no mês de fevereiro, uma obra muito importante para aquela região, né? Que tantos acidentes que aconteceu no trevo da Portal, né? Agora com essa nova trincheira aí, vai trazer um acesso e uma segurança muito grande para aquele bairro. Outra obra importantíssima que a gente vai licitar também agora, início do ano, que a gente já tem o projeto pronto, que é o Lago Municipal, né? O Território Verde, investimento em torno de cerca de 16 milhões de reais. Binário JK e Flamboyant, também o prefeito Renato Silva vai dar ordem de serviço para essa obra na segunda-feira, investimento em torno de 10 milhões de reais. Além do Ecoparque Oeste aqui na região do Santa Cruz, é uma obra de 38 milhões de reais, uma obra que vai transformar aqui a região do Santa Cruz, vai ligar a esse Ecoparque no parque que já está existente, né, da Avenida Brasil até a Avenida Tancredo Neves. Então vai formar um grande corredor verde aqui no nosso município, dentro da nossa cidade. E outros inúmeros projetos aqui, se a gente for falar de projetos aqui, tem 30 projetos para falar. Parque Linear de Floresta, A Avenida Carlos Gomes, que foi concluída o ano passado, esse ano, né, o ano passado. Então, tem vários projetos aí que o IPC ficou como responsável técnico. Toda a equipe técnica do IPC trabalhou bastante esse ano 2025 para entregar muitos projetos. E o ano de 2026 também promete. Nós temos aí um pacote de mais de 400 milhões de reais em obras, em projetos que a gente está licitando e a gente pretende concluir nesse ano 2026. Grandes projetos do ano de 2026 vai ser uma rua paralela à rua Jacarezinho, que hoje enfrenta um grande problema de trânsito, que é a rua São Gabriel. Então vai tá sendo licitado o projeto daquela rua, né, que vai trazer um acesso muito grande para a região norte do nosso município, que tem hoje mais de 100 mil habitantes. Então vai fazer a extensão da Avenida das Torres e um viaduto na rua Jacarezinho, e também o viaduto da rua Corbélia, que é uma obra importantíssima também de acesso a todos os moradores da região norte de Cascavel.
Então, o IPC ele dialoga bastante com a Secretaria de Obras, né?
Como que funciona no município? O IPC é responsável por todo o planejamento da cidade. Então, Código de Obras, Lei de Parcelamento dos Solos e por todos os projetos estruturantes da cidade. Então, a Secretaria de Obras, ela tem contato com a obra somente depois que a obra foi licitada. Então, a obra é licitada, vai para a Secretaria de Obras fazer a fiscalização, fazer acontecer a obra. Mas a parte de projeto, planilha orçamentária, toda a fase desse planejamento, quem faz é o Instituto de Planejamento e não a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras apenas executa as obras que o IPC acaba produzindo. Por exemplo, rodoviária. Quem faz a obra da rodoviária, quem fez o projeto da rodoviária, foi o Instituto de Planejamento. Aí quem vai fiscalizar essa obra é a Secretaria de Obras, junto com a Transitar, que é responsável. Parque Linear do Santa Cruz. Quem fez o projeto do Parque Linear do Santa Cruz não foi a Secretaria de Meio Ambiente, foi o IPC. Depois que vira a obra, a Secretaria de Meio Ambiente faz toda essa parte de cuidado desse planejamento do Parque Linear.
Muito bem. Vinícius, chegamos ao final então da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações em relação à lei de edificações aqui do município de Cascavel. É importante que os proprietários então se atentem ao prazo e possam regularizar a situação junto ao município. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigado.